Muito bem, gente, 9 horas e 16 minutos, 9:16, nesta manhã de segunda-feira, juntos com mais informações e mais uma semana aqui no Temática, ao vivo com você, aqui nos 107.7, nos aplicativos e também em nossas plataformas digitais. Com a gente pelo fone 3371-0317, pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515. E também com a gente na produção, Camila Agostini, para que o ouvinte possa estar com a gente também ao vivo em nosso Facebook, para termos aqui a presença da Rochelle Zanin, agora coordenadora do Conselho Tutelar de Marau, que agora se chama coordenadora e não mais presidente, né? Para que possamos fazer aqui, né, Rochelle, uma retrospectiva do ano que passou e, se possível, né, Rochelle, planejarmos ou projetarmos alguma coisa para esse ano de 2021. Bom dia, obrigado pela sua presença hoje com a gente.
Bom dia, Zé Maculã. Bom dia, Cami. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, ouvintes da rádio. Desde já eu agradeço, né, o convite para o Conselho Tutelar estar aqui, falando aí das nossas atividades, não é? Então, como falaste aí, 2020 foi um ano atípico, acredito que num âmbito geral e para o Conselho Tutelar não foi muito diferente, não é? O colegiado se adaptou também conforme o local de trabalho, em razão de sermos 5 conselheiros, mais 3 pessoas que nos auxiliam nos trabalhos, então também tivemos que fazer uma escala um pouquinho diferente. Tivemos aí uma média de uns 500 atendimentos a menos do que no ano de 2019 também. Então, agora 2021, acreditamos que as coisas, né, comecem a engrenar. Acreditamos que essa diminuição de atendimento foi em razão também das escolas estarem paradas, né, no ano, ter as aulas mais online, né? A gente é muito parceiro das escolas, né? Então, talvez também esse fato tenha diminuído bastante. E também pelas pessoas procurarem a delegacia de polícia diretamente, ao invés de passar pelo Conselho Tutelar. Temos projetos, sim, para o ano de 2021. Porém, o Conselho Tutelar, ele trabalha praticamente com provocações. Nós não saímos por aí, né, buscar os atendimentos. Eles é que vêm até a gente, então... Vamos aguardar aí, nós teríamos o projeto Conselheiro Tutelar Mirim, que foi edições passadas e, em razão da pandemia, aí nós tivemos que segurar o projeto, né, Zé? Então, vamos ver agora, conforme o andamento do ano, se vamos poder, né, ou no segundo semestre, retomar esse projeto que a gente acha muito importante, aonde leva para as escolas, onde leva para os professores, para toda a rede, né, escolar aí, a real atribuição do conselheiro tutelar, ou do conselho, né?
Você falava de uma procura direto com a polícia. Como é que isso acontece e o porquê que isso acontece, hein?
Acontece em casos de violência. Que tipo de violência? Até a sexual, né? A violência sexual, porque já se abre o inquérito e já se faz o processo. Porque quem faz toda a parte investigativa, né, é a delegacia. Depois, né, vai para o fórum, para o processo. Então, recebíamos a ligação, né, recebíamos, assim, a gente acolhe, né, e já passa para eles. Então, a família já procura diretamente a ADP para que não se perca muito tempo aí, com a parte burocrática. Então, indo diretamente para a DP, já abre-se o inquérito e já se começa, então, as etapas, né, deste tipo de violência, dando este como exemplo.
Nesse caso, vocês acompanham ou não?
A gente encaminha, entra em contato, isso, se precisar, sim. O que, que a gente tinha até um tempo atrás é... Nós tínhamos uma parceria com a delegacia na questão do transporte até o DML em Passo Fundo, né? Que é o Departamento Médico Legal, onde lá tem os peritos, né? Onde eles vão acolher esta criança ou esse adolescente para o exame, não é? Então, essa parceria acontecia de que forma? A delegacia entrava em contato conosco, já encaminhava a pessoa, né? Com a documentação, já combinava com o nosso motorista e íamos. Por que isso? Porque muitas vezes acontece essa violência dentro da casa, infelizmente, né? Ou com pessoas muito próximas, muito conhecidas, né? Da criança ou do adolescente. Então, para para a pessoa não deixar de ir levar, nós tínhamos isso. Então, na certeza de que este exame, essa parte irá ou iria, né, ou vai acontecer, então a gente, nós mesmos encaminhávamos. Hoje, então, a gente continua com isso, porém de uma forma mais reduzida, porque fizemos essa parceria, então, com a Secretaria de Saúde do município, onde lá eles têm, né, o transporte, né, disponibilizado também para esses casos.
Ou seja, facilita e agiliza todo o processo.
Exatamente,
né?
E aí depois só vem o resultado diretamente para a delegacia, se houve ou não houve aí a violência.
São processos que têm dado bons resultados?
Acreditamos que sim. Claro que para a criança e para o adolescente que vai passar por esse exame, por esses peritos, né, não é muito confortável, né? Talvez seja mais uma violência, a gente entende muitas vezes.
E até um trauma, né?
Exato, exato. Mas é algo que se faz necessário, né? Temos aqui em Marau, através da Secretaria de Saúde também, uma psicóloga que está fazendo toda esta parte também, né? Então, muitas vezes, até antes de ir fazer este exame em Passo Fundo, passa pela psicóloga aqui da Secretaria de Saúde, que atende os casos de violência sexual, psicológica, moral, da parte do Conselho Tutelar, Delegacia e Fórum de Marau.
Você fala que tivemos poucos casos por causa de não termos aí atividade escolar neste ano de 2020 que passamos, né?
Uhum.
Mas, por outro lado, Rochelle, tivemos, por causa da pandemia, um aumento expressivo das violências domésticas que envolveram nossas famílias, inclusive maroenses também. Tem acompanhado alguma coisa em cima disso?
É, isso aconteceu muito, uhum, infelizmente, né? Algumas coisas diminuíram, porém outras, né, tiveram um aumento aí bastante significativo. Mas existem casos, assim, situações em que o Conselho Tutelar ele não age. Sim. Primeiramente. Casos de violência doméstica, se tratando assim, se há adolescente, assim, a criança de 0 a 12 anos e incompletos, né? A gente trata como adolescente a partir dos 12 anos aos 18, então por isso eu sempre falo criança e adolescente, né? Aquela palavra menor, ela não existe para nós, né? Até porque as medidas que vão ser aplicadas para a criança é uma e as medidas protetivas para o adolescente são outras, né? São situações diferentes, são medidas aplicadas diferentes. Então, falando desse assunto, Zé, muitas vezes o tipo da violência, né, a doméstica, se tratando com de 12 anos para mais, muitas vezes vai direto para a delegacia. Por quê? Porque o Conselho Tutelar, num ato infracional, que seria uma contravenção penal, enfim, nós tratamos com a criança, o adolescente já é diretamente com a polícia. Então, por isso que a gente não usa a palavra menor, né? Porque como menor, né? A gente precisa saber de que público nós estamos falando. Nós estamos falando de criança, é uma medida. O conselho sempre vai entrar em casos de criança. Agora, nós estamos falando de adolescente. Muitas vezes, dependendo do caso, o conselho tutelar, primeiramente, não age. Vai agir depois, se precisar, alguma medida de proteção. Então, se ele cometeu um ato infracional, né, que é uma contravenção penal, o conselho primeiramente não vai agir.
Rochelle, mesmo num tempo de pandemia, que foi esse ano de 2020, ainda continuamos nesse clima, infelizmente, né, foi um ano que realmente o conselho pôde dar ênfase ao seu trabalho, aparecer e ver que a comunidade tem um conselho que trabalha bem em prol dessas crianças hoje?
A gente procura, né, sempre, com a ajuda de vocês, inclusive da imprensa, né, sempre colocar para a comunidade qual que é a real atribuição e por que que o Conselho Tutelar foi criado. A gente procura passar. Mas ainda existem, né, um certo conceito diferente aí do que é o Conselho Tutelar, né, e para que serve. Nós não estamos aí para tirar de forma alguma autoridade de pai, de mãe, né? Aliás, a lei, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro, onde diz que primeiramente, né, todos os direitos humanos devem ser garantidos pelos pais, pela família. Então, de forma alguma, a gente vai entrar nesse mérito, como dizem aí, né, que a gente tira a autoridade dos pais. Isso não é verdade, né? Então, a gente procura, sim, através da imprensa, né, escrita, falada, colocar para a comunidade para que serve. Ou quando vem alguma ligação, né, alguma chamada, a gente já tenta explicar ali, não, porém, vai tomar um outro caminho e já dá a direção para que a pessoa, né, procure.
Mas o que se percebe, Rochelle, é de que as famílias que pensam dessa forma já são famílias com sérios problemas, né?
E, infelizmente, passada de geração para geração, não é? Isso é bem, bem complicado, né? Eu diria até triste, não é? Mas, infelizmente, ainda temos isso, sim. Eu falei que eu penso que a diminuição dos atendimentos ali em 2020, por quê? Das escolas. Porque nós não recebemos a FICAI também, não é? Então, por isso também eu penso da diminuição. O que é uma FICAI? É uma ficha de comunicação do aluno infrequente. Então, aquele aluno que está com faltas na escola, né, não participa. Então, isso, quando a escola não consegue administrar diretamente, né, com a família, eles procuram o conselho. Então, isso também foi uma diminuição, né, maior. Claro que eles tiveram, a escola teve uma dificuldade aí com as atividades remotas, né? Então, os alunos faziam em casa e apresentavam. A gente tentou ajudar nessa parte, da maneira que nós conseguia e podia, né? Mas a FICAI, propriamente dita, que é uma documentação que muitas vezes até para o Ministério Público vai parar, né? Para nós não teve no ano de 2020.
Alguma mudança para esse ano, né?
Estamos aguardando essa questão, sim, da FICAI, que para a escola ajuda bastante na localização dos alunos. E eu diria, sim, Zé, que a FICAI muitas vezes nos mostra algumas coisas que estão acontecendo com aquela criança, com aquela adolescente, com aquela família. Ah, está faltando por quê? Por negligência ou porque está acontecendo algo, né, em torno aí da família? Então, muitas vezes a gente descobre esse tipo de coisa e acaba fazendo os encaminhamentos que são as nossas atribuições, de fato, né? Ou a um médico, ou a um psicólogo, né? Ou a rede de assistência social, né? Enfim, a rede de saúde do município, a própria educação, né? Hoje nós temos a RAI no município, né? Que é a rede de atendimento escolar, né? Que é um grupo aí de pessoas, né, comprometidas com a educação. Então, a gente discute também na RAI o que vamos fazer com essa família, né? Sempre com o intuito de ajudar, né? Sempre no intuito de trazer ela, né, para a escola, trazer ela para o comprometimento, vamos dizer assim, né? Nunca com o intuito de prejudicar ou dessa forma, né?
Rochelle, eu sei que o Conselho trabalha em cima de momentos difíceis, né? São ocorrências que a gente não quer que aconteçam, mas aconteçam, né? Acontece. Mas, além disso, no que o Conselho pretende se projetar em termos de mais ações e até uma questão de prevenção aí?
Nós temos agora, no mês de fevereiro, que também está na lei, que é a primeira semana de fevereiro, que é a prevenção, aí a campanha de prevenção da gestação, né, da gravidez, da adolescência. Então, nós pretendemos aí fazer uma divulgação, né, no prevenir, né? Eu penso que a prevenção, ela é sempre melhor, né? O preventivo sempre é melhor do que o curativo, né? Então, está no próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que a primeira semana de fevereiro se trabalhe muito na prevenção da gravidez, né, na adolescência. E nós temos bastante, Zé, nós temos bastante aí, né? Então, vamos tentar prevenir mais esse caso também.
De que forma será trabalhado isso, hein?
Com campanhas.
Campanhas.
Com campanhas. Ela será um pouquinho restrita, diferente, porque, sim, nós não temos, eu digo assim, a gente trabalha muito com a escola, né? Então, vamos ver de que forma a gente vai fazer ainda, mas ela está já preparada, né? Só a questão da divulgação. Aí, acredito que a gente vai usar, sim, os meios de comunicação, né? A imprensa. E muito, muito a rede social, né?
Conte com a gente, viu, Rochelle?
Obrigada.
Agora não é mais presidente do conselho?
Isso, mudou a nomenclatura, né? Era, então, tinha o presidente e um vice. Né? Como a lei municipal teve algumas mudanças, então nós temos também que se adequar conforme a lei municipal. Então, a lei municipal diz que é um coordenador, não mais presidente, mudando aí a nomenclatura, e sem o vice. Então, no caso do presidente se afastar por férias, não tem problema. Agora, o caso dele se afastar por uma licença ou algo maior, que exige aí 2 meses, 3 meses, então vai haver uma nova eleição, que ocorre sempre entre os 5 membros do conselho. São 5, né, membros do colegiado que escolhem o coordenador por um prazo de 1 ano.
Muda muita coisa? Ou
não, 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 não. A questão só é que o coordenador, ele vai estar à frente das reuniões, né? Organizar os plantões, que os plantões e sobreavisos, eles têm uma diferença. E o plantão é no horário que você está na sede, né? O sobreaviso é depois. E nós trabalhamos 24 horas. 5 da tarde fecha a sede, porém nós continuamos no sistema de sobreaviso até o outro dia, e feriado, e final de semana, e aí vai.
Desta forma, você acha que ficou melhor?
Sim, acredito que sim, até. Até porque, se nós for analisar, né, é 5 membros. Um seria o coordenador e o outro vice. Por 5 membros, eu acho que até, né, é muito cargo, vamos dizer assim, para poucos membros. Então, eu acredito que ficou bom, sim. E nós estamos vendo aí com o Condica, com a presidente Tatiane, outras mudanças também. Aí eu vou trazer para vocês, assim, que nós conseguirmos. Que para conselho, enquanto conselho, vai ser muito bom, e é uma forma de garantir os nossos direitos, porque nós estamos aí para garantir os direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Porém, quem que garante os nossos enquanto conselho tutelar, né? Então, é isso que nós estamos vendo com a presidente, algumas mudanças, e aí eu vou trazer aqui para a comunidade.
Muito bem. E o que você espera deste ano, Rochelle?
Então, eu espero que o conselho tutelar trabalhe pouco. Quando eu digo isso, né, é porque quanto menos, né, é porque as coisas estão mais alinhadas, né? Não é que a gente não quer trabalhar, né? Mas a gente está aí, sim, sempre dispostos, né, para o que vier. Enfim, como eu disse, se não é do conselho tutelar, a gente sempre vai dar o encaminhamento, sempre vai dar a direção. Trabalhamos aí 24 horas, como eu disse. No momento, estamos em 5 mulheres comprometidas aí com a comunidade. Afinal de contas, quem elege os conselheiros são, né, são as pessoas, são a comunidade, né, a sociedade que nos elege, né? Um voto não obrigatório, porém a maioria, assim, das pessoas já estão despertando e vendo a importância que é de ter um representante, né, no conselho tutelar, e sempre com o objetivo de zelar, né, os direitos da criança e do adolescente. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de saúde, eu estou falando de educação, estou falando de assistência social, de previdência social. Não aquilo que, o conselho veio e agora eles fazem o que querem, eles acham que têm direito de tudo. Isso não é verdade. Então, quando a gente fala que o conselho está aí para garantir direitos, são esses inerentes à pessoa humana, e não outros aí que, né, acaba sendo lenda, né, que não é verdade.
É verdade. Rochelle, muito obrigado pela sua presença. Vote sempre, conte com a gente, e te desejo muito boa sorte neste ano também.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. E as portas do Conselho Tutelar estão sempre abertas para a tua Rádio Alvorada.
Agora, 25 para as 10, vamos com o tempo aqui no Temática, que tem o oferecimento especial dos amigos da Ami Boutique. Promoção de verão da Ami Boutique: são várias peças de R$ 50 até R$ 150. E nas compras acima de R$ 70,00 você ganha um brinde na hora. Ami Boutique, ame-se com estilo e conforto, na Bento, em frente à Bito Elétrica. Dr. Rodrigo Balutin, urologista, atende convênios e particulares. Emaral atende em 2 endereços, no Centro Clínico Providência e no Hospital Cristo Redentor. Agendas de consultas com ele pelo fone 3342-2100 ou também pelo fone 3342-9414. Também com a gente, a doutora Ornella Cassal, prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças do intestino. Atende convênios particulares e também atende Marau em 2 endereços, no Centro Clínico Providência e no Mote Marau. Contatos com a mesma pelo fone 3342-3455.
Previsão do tempo.
Você confere agora as tendências do tempo para a nossa região. Hoje, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, temperatura mínima 27 graus. Amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia.